Nós dedicamos hoje a aula para Refuah Shlema, pronto restabelecimento de Miriam Rivka Batzerka, que tem uma Refuah Shlema, uma cura completa. Parashá dessa semana é Parashat Beshalach. Parashá começa contando logo após do povo ter saído do Egito, como eles se encontram finalmente encurralados. Na verdade, a Torá começa contando que o faraó resolveu perseguir os judeus. E aí Deus falou para Moshe: vocês vão se virar e vão ir na direção dos egípcios. E aí os egípcios vão falar: ah, eles estão perdidos. Chegaram a um ponto onde os judeus estavam com o mar na sua frente, os egípcios atrás, e não tem para onde ir. E nesse momento, Hashem fez mais um dos grandes milagres da saída do Egito. O mar se abriu, eles passaram, os egípcios entraram atrás, e o mar caiu em cima deles. E aí, nesse momento, os judeus lá na frente falaram o famoso cântico Az Yashir Moshe, que nós falamos todos os dias na reza. Depois que eles saem do mar, a Torá conta que acabou a comida, eles levaram comida, as matzot, maror, tudo que sobrou da noite do Seder. Isso durou um mês. Depois de um mês não tinha mais comida, eles vieram reclamar para Moshe: não, Moshe, não, não tem comida. E aí Hashem mandou para eles duas coisas: o man de manhã cedo e o slav codorna à noite. Porque Hashem falou: vocês pediram bem e certo por comida, por sustento, pão, mas pedir carne não tem sentido vocês pedirem. E por isso que vocês vão receber, mas de noite, quando já não dá mais para preparar, já não dá mais para comer direito, de noite. Mais para frente, eles não têm mais água. Reclamam que não tem água. E Hashem, então, fala para o Moshe bater na pedra, e que essa pedra vai dar água para eles ao longo de todo o tempo que eles estiverem no deserto. E no final da Parashá, Torá conta sobre a guerra de Amalek, que Amalek veio guerrear contra o nosso povo. Como nossos sábios contam, que Amalek foi como aquele sujeito que vê uma banheira quente e ninguém tem coragem de entrar. Ele dá um salto lá dentro, ele se queima, mas ele acaba esfriando um pouco a água, e aí as pessoas podem também pular. Da mesma forma, quando os judeus saíram do Egito com tantos milagres, ninguém tinha coragem de chegar perto, ninguém tinha coragem de aprontar. Quando veio Amalek e pulou, eles se queimaram, mas aí todo mundo já fala: ah, tá vendo? Não é assim também. Nós podemos tentar atacar eles, nós podemos enfrentar eles. Tem muitos assuntos interessantes para se abordar na nossa parashá. Vamos pegar dois deles. Quando a Torá fala sobre o cântico Az Yashir, que nós falamos todos os dias, Az Yashir Moshe Uvnei Israel. Az Yashir, na realidade, está numa linguagem de futuro. Az Yashir Moshe. Então Moshe cantará. Porque no futuro ele cantou. O que significa então Moshe cantará? Dizem nossos mestres no Talmud que aqui nós temos uma das dicas da Torá a respeito de Triat HaMeitim, ressurreição dos mortos. Az Yashir Moshe. É verdade, Moshe cantou naquele momento, mas o Moshe ainda vai cantar no futuro. Moshe, junto com todos os nossos antepassados, vão se levantar no futuro. Vão voltar à vida. E eles vão cantar. Por que que a Torá dá uma dica a respeito da ressurreição dos mortos justo no cântico Az Yashir? O que tem a ver? Eles estão atravessando o mar, O que tem a ver quando estão atravessando o mar, agradecendo a Deus por todos os milagres, o que tem a ver falar aqui a respeito da ressurreição dos mortos? Depois da guerra, depois do Holocausto, o Rebbe de Belz estava junto com seus Hassidim num Shabbat. E os Hassidim estavam muito tristes, muito chateados. Não queriam cantar músicas de Shabbat, Zmirot Shabbat, cânticos de Shabbat. Ninguém queria cantar. As pessoas estavam muito desanimadas. A maioria das pessoas perderam parentes. Muitos perderam as esposas, filhos, pais, irmãos, tios, avós. Perderam parentes na guerra. As pessoas estavam muito chateadas, não queriam cantar. O Belzerebe virou para eles e falou a nossa pergunta. Por que a Torá, quando está falando sobre o cântico da travessia do mar, nos dá uma dica justo aqui sobre a ressurreição dos mortos? E o Belzerebe respondeu da seguinte forma. Nós sabemos que não foi todo o povo de Israel que saiu do Egito. Está logo no começo da nossa parashava, Hamushim Aluvna Israel Meres Misraim, um quinto saiu do Egito. 80% dos judeus da época morreram no Egito. Se morreram pelos decretos do Paró, se morreram pelo peso do trabalho escravo, se morreram por todas as tragédias que faziam com os judeus lá. Ou aqueles que não queriam sair do Egito e morreram no dia da Makat Rosher, naqueles dias da praga de escuridão, morreram porque eles não queriam sair do Egito. Como for, as pessoas que saíram do Egito, esses 20% de judeus que saíram do Egito, também tinham todos provavelmente parentes que não saíram do Egito. Muito felizes, estão livres, saíram do Egito, mas agora atravessaram o mar, e Moshe fala para eles, Nu, vamos cantar. Eles falam, Moshe, Nu, cantar. Quem aqui consegue cantar alguma coisa? Nós perdemos parentes. Tudo bem que nós estamos livres, nós perdemos parentes, nós estamos tristes, nós estamos de luto, como nós vamos cantar agora? Diz o Moshe, Al Yashir Moshe. No futuro, Moshe também vai cantar. No futuro, todas essas pessoas, todos esses parentes nossos que não saíram do Egito, vão se juntar a nós e vão cantar junto conosco. Vamos nos fortalecer, disse o Moshe para o povo. Vamos acreditar na ressurreição dos mortos justo agora. E vamos ter forças para seguir e cantar para Hashem. Quando Belzerebe terminou de falar essas palavras, todo mundo se juntou a ele nos cânticos de Shabbat. Uma vez, uma mulher, uma viúva, perdeu seu filho na guerra de Shlom HaGalil, guerra de 84. E ela, depois disso, ficou arrasada. Viúva, desfilhada, não tinha mais vontade de ir em nenhuma festa, não queria participar de nada. A única coisa que ela ia era enterros. Enterros ela ia, participava, o resto ela não queria mais saber. Uma vez, ela foi no enterro, e quando ela saiu do enterro, ela passou do lado do túmulo do Reb Arye Levin. Reb Arye Levin, famoso rabino de Yerushalayim. E quando ela passou do lado do túmulo, ela pensou, deixa eu rezar alguma coisa no túmulo dele. Só que no túmulo do Reb Arye Levin, quem já foi, ou quem já viu fotos, está escrito no túmulo as palavras que ele deixou no seu testamento. Todos aqueles que vierem rezar e orar na minha sepultura, que antes de rezar, falem o 13º anima a mim. O 13º anima a mim, que diz: eu acredito na ressurreição dos mortos, que vão se levantar as pessoas quando Hashem quiser e achar que chegou o momento. Quando ela viu essa frase, foi o maior consolo para ela. E a partir de então ela voltou a participar das festas dos amigos. Nós temos que ter essa fé, nós temos que acreditar, nós temos conhecimento disso. Que no futuro todas as pessoas que já não estão mais conosco vão voltar a ficar conosco. E portanto nós temos que nos alegrar nos momentos de alegria. Az Yashir Moshe, esta é a mensagem que a Torá está nos transmitindo. Justo no cântico, no Az Yashir, a Torá nos indica esse conceito, o conceito da ressurreição dos mortos, para sabermos que nós temos que nos fortalecer, cantar, nos alegrar e lembrar que no futuro todas as pessoas que já não estão mais conosco vão voltar a estar conosco e vão cantar junto conosco. Um outro pensamento sobre a nossa paraxá, para falar no meio do Az Yashir também, falamos todos os dias isso, Zekeili ve'anveihu. Esse é o meu Deus. Ve'anveihu tem algumas conotações, mas o Talmud diz ve'anveihu significa de embelezar. Ve'anveihu pode ser também de casa, fazer uma moradia para ele. Diz o Talmud, Zekeili ve'anveihu, esse é meu Deus e por isso eu vou embelezar. O que significa? Diz o Talmud, você vai fazer uma mitzvah, embeleze a mitzvah. Você vai construir uma suká, faz uma suká bonita. Você vai colocar um talit, que seja um talit bonito. Um tefilim, tefilim bonito. Um shofar mehudar, também embelezado. E assim com todas as mitzvot. Busque fazer as mitzvot de forma embelezada. Não só isso. Existe uma lei. Existe uma lei que nós temos que investir em hidur. Nós temos que investir em embelezamento das mitzvot. Ou seja, se você tem uma mezuzá, por exemplo. Simples. Uma mezuzá simples que custa 40 reais. E tem uma mezuzá bonita, embelezada, que custa 50 reais. Eu preciso comprar essa mezuzá de 50 reais, que é mais bonita. Por quê? Porque eu tenho que investir em hidur, em embelezamento de uma mitzvah, em até um terço do valor daquele objeto de mitzvah. Tudo bem, existe aí uma discussão na Halakha, se um terço por fora ou um terço por dentro. Quer dizer, um terço do valor inicial, do valor do objeto mais barato, ou é um terço em relação ao aumento, em relação ao valor do objeto mais caro. De qualquer forma, um terço a pessoa deve investir a mais para o Hidur Mitzvah, para o embelezamento da Mitzvah. De onde nós aprendemos isso? Para achar essa semana, Zekeili ve'anveihu. Esse é meu Deus, eu vou embelezar. Por quê? A mesma pergunta que nós fizemos antes. Por que justo da Shirá? Por que justo desse cântico? Da travessia do mar é que nós aprendemos esse conceito de embelezamento das mitzvot. Por que a Torá colocou o conceito de embelezamento de mitzvot justo na travessia do mar? Uma explicação muito bonita. Diz Rav Tzvi Cheshin, quando o nosso povo atravessou o mar, diz o Pirkei Avot, Ética dos Pais, capítulo 5, que da mesma forma que no Egito aconteceram 10 pragas, Diz o Pirkei Avot, quando o povo de Israel atravessou o mar, Asara Nissim Nasu, 10 milagres foram feitos para os nossos pais na travessia do mar. Bom, obviamente, o primeiro dos 10 é a abertura do mar para poder passar. Mas teve mais 9 milagres que aconteceram. Por exemplo, que a água não só que viraram duas muralhas, como se tivessem congeladas, petrificadas nas laterais para eles poderem passar, mas também por cima as águas fizeram como se fosse um túnel. Em cima estava fechado. Eles estavam andando como se fosse dentro de um túnel. Na realidade não era um túnel, eram 12 túneis. Cada tribo passou num túnel separado. Tinham pedras preciosas, tinham árvores frutíferas. Eles podiam pegar água das paredes para beber e saía água doce para beber. Aconteceram 9 milagres extras nessa travessia do mar. Será que precisava de todos esses milagres? O que eles precisavam de fato? Atravessar. Estavam fugindo dos egípcios. Atravessar o mar estavam precisando. Esse milagre é um milagre que era necessário. Os outros milagres não eram necessários. Por que Hashem fez os demais milagres para eles? Não precisava. Precisava ter um túnel, ser tudo bonitinho, árvores, água. Precisava de tudo isso lá dentro. Não precisava disso. Eles precisavam só atravessar. Mas Hashem fez a travessia do mar de uma forma que ele pudesse demonstrar o seu amor pelo seu povo. Vocês vão atravessar o mar. Eu posso fazer só uma travessia normal. Eu posso fazer algo mais bonito. Vocês são meus queridos filhos. Eu quero que vocês tenham uma passagem gostosa, agradável. E por isso Hashem fez 9 milagres extras que não eram necessários para demonstrar esse amor e carinho de Deus para o nosso povo. Diz Rav Tzvi Rishin, da mesma forma, quando nós vamos fazer uma mitzvah, Zekei Livem Veu, você pode fazer a mitzvah, só a mitzvah, simples, de fato, mas você pode embelezar essa mitzvah. Você pode demonstrar para Hashem que você não faz as mitzvot só para fazer. Você faz as mitzvot porque você gosta de Hashem. Você faz as mitzvot com amor para Hashem. Como você demonstra que você faz algo com amor? Quando você capricha. Você vai comprar um presente. Você compra um colar para tua esposa. Você pode chegar para ela, tirar o colar do bolso e dar presente. Deu presente. Mas você pode investir mais alguns reais em comprar uma caixa bonita. Mais alguns centavos você consegue também uma florzinha para colocar em cima da caixa. E uma fita. Você faz esse presente bem embalado. Para mim não faz diferença como eu dou. Para ela faz diferença como ela recebe. Da mesma forma, quando você vai fazer uma mitzvah para Hashem, você pode fazer uma mitzvah, só fazer uma mitzvah, é suficiente. Mas nós aprendemos do Adiashim, nós aprendemos na travessia do mar. Como Hashem fez milagres extras para nós. Só pelo amor que Ele tem por nós. Não era para nos salvar. Nos salvar era só abrir o mar. O resto é tudo uma forma de demonstração de amor. Por isso, Zekeilim e Andreu, quando eu quero fazer uma mitzvah para Hashem, eu quero demonstrar o amor, o carinho que eu tenho para Hashem. E por isso eu faço uma mitzvah embelezada, uma mitzvah bem embrulhada, uma mitzvah bem embalada, uma mitzvah com hidur, com embelezamento para Hashem.